Quero que você pregue junto comigo hoje. Deus tem falado algumas semanas comigo sobre esse texto, tem martelado e creio que... Primeiro, quando eu estava preparando esse sermão, eu falei, Deus, na verdade eu preciso estar na cadeira e eu preciso ouvir esse sermão. Mas quando a gente prepara o sermão, a gente sabe que eu já recebi muita coisa através dele e eu quero... ter a oportunidade de compartilhar com você também aquilo que Deus falou comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versículos 1 a 12. Vai aparecer aqui no telão, se você tem a tua Bíblia, gosta de Bíblia, né, de papel. Tem algumas pessoas que aqui usam Bíblia de papel, aleluia, glória a Deus. Se você tem aplicativo também, enfim, se você não tem nenhum dos dois, vai aparecer aqui no telão também para você acompanhar. Segundo Evangelho do Novo Testamento, Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se viu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram um telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que um paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Como se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou dizer... Levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados e disse ao paralítico, Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, Jamais vimos coisa... Assim, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse momento especial na tua casa. Pai, obrigado por estarmos aqui nesta terça. E não é mais uma terça, Pai. É a terça-feira. Nós queremos aprender de ti, nós queremos ser edificados por ti. Pai, que o Senhor use a minha vida e que eu seja a tua boca, Pai, para que nós possamos aprender e ser impactados com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria fazer uma pergunta para vocês, de cara. Se Jesus aparecesse hoje diante de vocês e dissesse, eu vou atender apenas um pedido seu, não é o gênio da lâmpada, é Jesus. O que você pediria? Então, Jesus aparece para você e fala assim, fulano, você tem um pedido para fazer. O que, que você vai fazer? Qual vai ser o seu pedido? Talvez vai ser uma cura, talvez pode ser um emprego, talvez você quer casar, né? Talvez você quer mais dinheiro, talvez você quer um livramento, talvez de alguma coisa, enfim. Eu tenho certeza que um pedido só seria muito pouco se Deus nos desse essa oportunidade, não é verdade? Agora, nós precisamos entender que dentro de um contexto, e esse texto... Ele é um texto que traz algo, traz muitas lições. E eu gosto muito de ler a palavra de Deus e entender, talvez, o que não é tão óbvio daquele texto. Aqui, se a gente pensa sobre esse texto, a gente logo imagina que nós vamos falar um pouco sobre fé, sobre a cura, sobre como que aquele paralítico foi curado. Mas, como eu disse, esse texto ele traz muitas coisas, muitas riquezas. E existe algo importante que eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós precisamos ser obcecados por Deus. Repita, obcecados por Deus. E nós vamos decorrer esse texto para que você entenda um pouco mais sobre isso. Só um breve contexto. Provavelmente essa casa que no versículo 1 fala é a casa do discípulo Pedro, né? Que andava com Jesus, aquele que negou Jesus, né, 3 vezes, esse mesmo. Essa era a casa de Pedro, provavelmente em Cafarnaum, né, porque Jesus já havia estado lá quando ele curou a sogra de Pedro. Então, quando fala aqui que ele estava em casa e as pessoas sabiam e elas se aglomeraram ali, é porque a casa de Pedro era muito conhecida ali em Cafarnaum. E Cafarnaum era como uma espécie de um QG de Jesus, né? Nazaré, a cidade de Jesus, ele foi afastado de lá, as pessoas não quiseram Jesus ali, então Cafarnaum era o lugar onde Jesus operou muitos milagres, né? Onde ele pregava muito a palavra de Deus. Betânia era uma cidade onde Jesus, um vilarejo onde Jesus gostava de descansar, gostava de estar com Marta, Maria. Pastor Gui já pregou sobre esse texto, né? Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. E Cafarnaum era uma espécie de lugar onde Jesus ele tira para ensinar, para operar milagres. E ali, aquele texto, ele fala, né, que a casa estava cheia, estava muito cheia, pessoas até a porta. Depois, dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, ou seja, ele já tinha ido lá. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Estava abarrotado. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Jesus era a atração para muitos. Jesus era a pessoa do momento. Jesus era aquele que, se fosse definir, Jesus era o evento. Então, onde Jesus estava, as pessoas elas queriam acompanhar Jesus. Onde Jesus ia, as pessoas queriam acompanhar. Quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe assim, às vezes quando eu leio o evangelho, eu falo assim, Jesus não tinha um minuto de paz. Né? Porque, às vezes, Jesus ele pegava o barquinho com os discípulos, ia para o outro lado do mar, e aí chegava lá na praia, o povo já estava esperando ele. Aí ele saía de lá, ele ia para outro lugar, o pessoal já estava esperando ele lá. Então, assim, ele não tinha muito para onde ir, porque ele era a atração, ele era o evento de pessoas ou que queriam algum milagre dele, ou queriam usufruir de alguma coisa de Jesus, né? Alguma coisa física, uma cura física, ou, claro, pessoas que queriam ter um encontro com ele. Quando a gente lê, por exemplo, a história de Zaqueu, era um homem que estava curioso para saber quem era esse Jesus que todo mundo falava. E a história de Zaqueu, muitos sabem, Zaqueu ele é encontrado por Jesus, Jesus fala, desce da árvore, Zaqueu, eu quero hoje comer na tua casa. E ali houve salvação naquele lugar. Uma pessoa curiosa, uma pessoa que queria saber sobre Jesus, queria saber quem era esse tal Jesus, e mal esperava ele que a vida dele seria mudada através do encontro. Então, muitas pessoas seguiam Jesus ou por interesse, ou porque realmente queriam de verdade conhecer a Deus. E aqui eu tiro um primeiro alerta para as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós frequentamos uma igreja, nós estamos até caminhando com Deus, mas o nosso caminhar com Deus ele é tão superficial, onde nós começamos a buscar novas atrações, novos eventos de avivamento, novas conferências, novos shows, novos moveres sobrenaturais. E quando eu leio esse texto e eu vejo as pessoas que não deixavam Jesus em paz, eu fico imaginando que não existe, não é muito diferente da nossa realidade hoje, né? Nós queremos nos inflar, nós queremos movimentos onde a gente possa, onde a gente possa se encher, onde a gente possa sentir arrepio, onde a gente possa fazer, onde a gente possa nos derramar, chorar, gritar, vibrar. E aí, quando a gente sai de lá, é como se fosse uma bexiga onde você começa a abrir o bico dela e começa a esvaziar. Não tem consistência. Aquelas pessoas, muitos, eles não tinham consistência, eles não queriam algo de Jesus realmente, ter um encontro com Jesus. Eles apenas queriam aquele momento. E quando a gente pensa nessa casa, quando a gente pensa nesse ambiente lotado de pessoas, e quando nós buscamos tantas coisas na nossa expectativa, na nossa ilusão de que a gente vai conseguir encontrar algo diferente, a gente começa a entulhar coisas dentro de nós. A gente começa a encher o nosso coração de tantas palavras, de tantos vídeos do YouTube que a gente vê, de tanta coisa que a gente começa a imaginar, que a gente vê no TikTok, no Instagram, no YouTube, enfim, onde quer que vá. A gente vai para todos os cultos possíveis e imagináveis, a segunda da salvação, a terça do livramento, a quarta do não sei o quê, do livramento da possessão, eu não sei, é tudo isso, a gente começa a fazer isso, a gente começa a se encher, a gente começa a criar entulhos dentro de nós, até o momento que ninguém consegue mais entrar, porque tem coisas até a porta, como naquela casa. Jesus estava lá, Jesus muitas vezes está no nosso coração, mas ele está sufocado por coisas que não deveriam ser prioridade nas nossas vidas. Jesus estava na casa, mas as pessoas não podiam acessar, porque aquele lugar estava cheio de pessoas, talvez, que não queriam nada com Jesus, apenas queriam ver a atração. Esse é o primeiro ponto. O foco aqui não é o público dentro da casa, mas a gente precisa falar dele. A gente precisa falar. Talvez a grande maioria dos espectadores, curiosos, só faziam volume e impediram que uma pessoa que tinha um coração aberto não pudesse entrar pela porta. A minha pergunta para você é: o que tem te impedido de deixar que Deus opere algo especial na sua vida? Talvez você esteja, eu e você estejamos na ilusão de que nós já somos preenchidos com tudo que nós buscamos. Quando, na verdade, aquele que pode preencher está na casa, está no coração, mas está sufocado. Somos muitas vezes um grande depósito de coisas. Somos muitas vezes uma casa lotada de pessoas que a gente nem conhece. Você já esteve num lugar onde você... Às vezes você tem que ir num lugar. Às vezes você vai para um lugar e fala, caramba, eu não conheço metade das pessoas que estão ali. Acho que nem 90% das pessoas estão ali, mas eu tenho que estar ali. E aí você vai para o lugar e você não conhece as pessoas que estão ali. Você começa a se sentir um pouco desconfortável. Eu sou uma pessoa que me sinto um pouco desconfortável. Tem gente que é muito desenrolado com isso. Tem gente que conversa com todo mundo. Pastor Silas, se for num lugar que ele não conhece 90% das pessoas, em uma hora, 90% das pessoas vão ser amiga dele. Eu, em duas horas, 90% das pessoas não vão ser minhas amigas. Gente, não é porque... Ah, deixa para lá. A questão é que as pessoas... Nós estamos num lugar onde nós não conhecemos as pessoas que estão ao nosso redor. Estamos cercados de coisas que nos deixam cada vez mais sós. Depósito, muitas vezes nós somos depósitos de informação, nós somos depósitos de atrações, nós somos depósitos de eventos, e na verdade o que mais importa, ele está no cantinho, escondido, naquela saco, guardadinho. Eu vou completar 8 anos de casado, eu já mudei 4 vezes, orem por mim. Porque é uma luta, a mudança. E eu fiz a quarta mudança agora, sexta-feira. E é muito bom quando você vai para uma casa que... você sai de uma, vai para outra, que é o mesmo tamanho, mais ou menos. Porque aí você consegue administrar o que você tem e você coloca lá. O problema é quando você sai de uma casa muito grande e vai para um apartamento menor. E aí você começa a descobrir as coisas que você tinha, que você nem sabe mais como é que funciona, você nem sabe mais para que existiu aquilo ali, e você nem sabe por que guardou aquilo ali. A nossa vida, muitas vezes, é isso. A gente começa a guardar coisas que a gente nem sabe mais por que a gente tem. Por que que a gente acumula dentro da gente? E Deus e Jesus, ele fica ali quietinho, sufocado. Quando aquele paralítico, ele desce, e nós já vamos falar mais para frente sobre como ele desceu, eu quero, me permitam, pular um pouco mais e já ir para o ponto onde esse paralítico, ele se encontra com Jesus. E aí, quando esse paralítico se encontra com Jesus, a partir do versículo 3, fala o seguinte: trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Só para explicar o contexto disso. Gente, o telhado naquela época não é o telhado que a gente tem hoje, que é mais difícil de você ir tirando as telhas. Ali era uma mistura de palha com sarrafo, então era mais fácil de você ter uma abertura, abrir ali aquele espaço para que uma pessoa ela pudesse descer. E é isso que acontece. O The Chosen, acho que, não sei quem assistiu o The Chosen, tem uma cena muito legal, esse episódio está lá também falando sobre isso, e eles descem, então, esse paralítico ali, e aí, a coisa mais engraçada nesse momento, mais cômica talvez, porque eu tento imaginar a cara de todas as pessoas que estavam ali, quando vem um paralítico descer, e a minha dúvida é a seguinte: naquele dia, o paralítico saiu com 4 amigos dele para encontrar Jesus para ser curado. E aí, o rolê de descer pelo telhado, e aí chega, está frente a frente com Jesus. Aí, o que a gente imagina? O que aquele paralítico pensa que Jesus vai dizer para ele? Levanta. É óbvio? Eu estou aqui, eu desci. Você quer que eu faça o quê? Ele vai me curar. E aí, Jesus, ele fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Uma frustração, não é verdade? Porque o paralítico esperava o seguinte: Jesus está vendo a minha situação. Jesus está vendo eu deitado num leito. Jesus está vendo eu descendo de um telhado. Mas Jesus, ele olha para mim, olha a minha fé. Pior ou melhor ainda, ele fala, ele olha a fé, Jesus fala, olhando a fé, ele fala: os seus pecados estão perdoados. Acabou a história. Imagine se a história acabasse aqui. Imagine se naquele momento, quando Jesus fala, seus pecados estão perdoados, houvesse um grande júbilo naquele lugar, houvesse um grande mover sobrenatural naquele lugar, houvesse algo especial naquele lugar, pessoas, elas seriam batizadas com o Espírito Santo, obviamente isso foi muito depois, mas houvesse júbilo, por quê? Jesus perdoou os pecados daquela pessoa. Mas, na cabeça daquele paralítico, eu entendo, eu consigo imaginar que a frustração era muito grande. Porque, honestamente, Jesus, perdoa meus pecados depois, só deixa eu levantar. Eu vim aqui para isso. Mas, a grande questão é que, e que a gente aprende aqui, é que quando focamos apenas no exterior, nós nos frustramos. Quando a gente foca somente nas coisas que nós podemos ver, a gente se frustra, porque talvez não seja da forma que a gente queira. Talvez não aconteceu da forma que a gente quer. Aquele homem, naquele momento, ele se frustra, porque ele focou na cura física dele em primeiro momento. E eu não culpo aquele paralítico, e você também não vai culpar aquele paralítico. Qualquer um de nós ali faria a mesma coisa, sairia frustrado do mesmo jeito. É verdade ou não é? Sairíamos frustrados daquele lugar, porque muitas vezes quando nós oramos para Deus, quando nós pedimos as coisas para Deus, quando nós queremos talvez um livramento, nós queremos um favor de Deus, o que a gente espera? Aquele favor. Fala a verdade, quantas vezes você fala assim, seja feita a tua vontade sobre isso? Talvez de 1.000 orações, 10 você fala isso. O restante você fala, Deus, eu quero tanto isso. Ah, Deus, faz isso para mim, vai. Está vendo aqui minha perninha? Só quero andar. Mas Deus, mas Jesus ali naquele momento, ele traz algo diferente. Quando ele olha para aquele homem, ele fala, os seus pecados estão perdoados. Jesus está dizendo, eu sei o que você quer. Eu sei que você quer ser curado fisicamente. Mas antes, eu vou resolver aquilo que você realmente precisa. Começa de dentro. Do interior para o exterior. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a nossa intimidade com Deus começa não das coisas externas, mas é do que está no interno. Muitas vezes, esses eventos, essas conferências, essas atrações, esses shows, esses movimentos de avivamento, eles oferecem um avivamento externo, quando na verdade o avivamento precisa começar dentro de nós. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Aquele paralítico, então, ele começa, e eu imagino que todos ali naquele lugar começam a questionar, começa a falar, que papo doido é esse? Mas assim, o homem cura todo mundo, por que ele não vai curar? Eu paguei o ingresso aqui para ver ele curar a pessoa aqui. Oh, foi caro, comprei no cambista isso aqui, cara. O ingresso está mais caro que Copa do Mundo, então eu quero ver o que esse cara vai fazer aqui. E o cara vem falar para mim que vai perdoar os pecados dele, eu não estou vendo isso. Como é que eu vou ver isso? Como é que eu vou saber disso? Se ele perdoou ou se ele não perdoou o pecado dele? E é interessante que tem esse grupo de pessoas que são os espectadores. Mas tem um outro grupo de pessoas que são os escribas, que estão sentadinhos. E imagino que eles chegaram cedo no lugar. Os escribas, eles, talvez eles fossem as pessoas que mais conhecessem as pregações de Jesus. Se você lê os evangelhos, você vê sempre uma discussão, sempre um embate entre Jesus e os fariseus e os escribas. Eu assistindo The Chosen, uma coisa me chama a atenção e eu falo, cara, como é engraçado isso, como pessoas elas se preocupam mais com a reputação dela, elas gostam mais do que as pessoas podem oferecer para elas, do que realmente servir outras pessoas. Ah, quando a gente vê a série, a gente vê os fariseus, os escribas, eles andando nas ruas e as pessoas paravam, e as pessoas ficavam todas temerosas de estar perto deles, de acompanhar, de olhar para eles, porque afinal eram os sacerdotes, afinal eram os fariseus, afinal eram os escribas. E eles adoravam isso. Eles adoravam isso, eles adoravam as pessoas servindo, eles adoravam as pessoas reverenciando. Então, a reputação para aqueles homens era algo muito importante. E quando Jesus chega, e quando Jesus começa a ter esse embate com eles, Jesus começa a mostrar que, na verdade, eles eram... O que eles faziam estava errado. Não era dessa forma. Então, Jesus se torna uma ameaça para aqueles homens. E esses escribas, eles devem ter chegado cedinho, porque eles sentaram e eles ficaram ali. E eles começaram a analisar. E aí a Bíblia, o versículo 6 e 7 fala o seguinte, alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E aí eu entro num outro ensinamento dentro desse grupo de pessoas, os escribas, e dentro desses dois versículos. O perigo da inércia. O perigo de ficarmos no mesmo lugar. O perigo de começarmos a criticar ao invés de viver. Aqueles escribas, talvez, como eu disse, eles já tinham ouvido tanto. Eles já tinham visto tantos milagres, mas o coração deles estava duro. O coração deles não conseguia, a palavra de Deus não conseguia penetrar dentro do coração daqueles homens. Eles estavam ali sentados, observando, analisando e no seu interior criticando. Ora, eles criticavam porque Jesus curava no sábado. Ora, eles criticavam porque se Jesus fala que é o filho do homem, blasfêmia. Como assim ele pode falar que é o filho do homem? Ora, eles falam assim, como que esse homem pode perdoar pecados? Eles ouviam a palavra, mas estavam longe do Deus da palavra. E quando a gente entulha tantas coisas no nosso coração e a gente começa a sufocar um Jesus que está aqui dentro, mas que a gente esquece dele e que a gente não conversa mais com ele, o que que a gente faz? A gente começa a ficar duro de coração. Entenda algo, quando a gente fala duro de coração, dá uma impressão que a gente é rebelde, que a gente é aquele que, a dureza de coração, talvez é aquele que até reclama de Deus. Mas, na verdade, a dureza de coração pode ser a nossa apatia diante de Deus e diante das coisas. É quando você vem para a igreja e o louvor para você não faz mais sentido. É quando você fica com o seu braço cruzado, olha para quem está cantando e você está pensando em outras coisas menos estar ali. E, na verdade, isso não foi uma coisa que você ou decidiu, enfim, mas a gente faz as nossas escolhas na vida, mas talvez seja algo que a gente começou a cultivar com o decorrer do tempo. E quando a gente não abre espaço para Deus, a gente abre espaço para quem? Para o diabo. E o diabo começa a fazer o quê? Na sua paciência. Ele começa a nos tornar duros de coração. Aqueles homens, eles não conseguiam enxergar Jesus de uma forma que Jesus precisava ser enxergado. Aqueles que querem se achegar a Deus, viver algo profundo com Ele, não ficam parados como aqueles homens, não ficam sentados, não ficam na mesma. Sabe qual é a grande diferença daqueles quatro homens que levaram aquele paralítico e fizeram de tudo para que aquele homem entrasse naquela casa e o dos escribas? Aqueles quatro, com o paralítico cinco, eles estavam sedentos. Os escribas, eles estavam inertes. Para eles, tanto fazia estar ali. A única coisa que eles queriam era criticar. E aí, é interessante pensar que, se, e o texto fala que no coração deles, eles começaram a questionar quem é esse homem para falar que perdoa pecados. Isso é blasfêmia. E aí o texto fala que Jesus conhecia os pensamentos dele. Salmo 139 fala que antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Então, não era só dos escribas e dos fariseus que Jesus sabia o coração. Deus conhece o meu coração, o que eu penso, e conhece o teu coração, o que você pensa. Aqui ele entende, aqui ele decifra, aqui ele ouve espiritualmente o que aqueles homens estão pensando. E aí, eu fiquei pensando, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando o seguinte, e se os escribas não tivessem pensado o que ele pensou, o que eles pensaram? Se eles não tivessem falado nada, será que Jesus ele curaria fisicamente aquele homem? Porque o texto ele traz algo interessante, não que Jesus precisasse provar algo para ninguém, não que Jesus fosse forçado a fazer isso, mas através de um pensamento daqueles escribas, Jesus, para demonstrar o poder e a glória dele, ele cura aquele homem fisicamente. Mas a pergunta é, E se eles não tivessem pensado nisso? Jesus, mesmo assim, teria curado aquele homem? Ou simplesmente o perdão pelos pecados seria suficiente? Lembra a pergunta que eu fiz no começo? Se você tivesse uma pergunta apenas, um pedido para Deus, qual pedido você faria? Levando em consideração que a nossa transformação interior, o trabalhar de Deus no nosso íntimo, ele é muito mais importante do que o nosso exterior. O nosso exterior são as consequências daquilo que vivemos no nosso interior. A cura exterior é o reflexo do que Deus faz no nosso interior. Aquele homem teve fé. E é interessante pensar que, às vezes, você pode pensar, mas Samuel, existem casos onde pessoas elas são curadas e depois, através da cura, essas pessoas se convertem a Jesus. Existem casos. Né? A pessoa ela foi curada, ela foi alcançada naquele momento e a vida dela é transformada e a vida dela, ela começa a andar com Deus, ela começa a obedecer a Deus, ela começa a ter uma vida diferente com Deus através de uma cura que ela teve. Seja um estado terminal, seja, enfim, tanta coisa. Mas a gente precisa entender que mesmo quando nós recebemos a cura, algo de duas letrinhas precisa para que nós possamos ser curados. E essa palavra é o quê? Fé. E a fé vem de onde? De dentro. Entendem? Na verdade, a gente perde muito tempo olhando para o exterior, quando, na verdade, a gente deveria olhar para o nosso interior e aquilo que Jesus quer fazer. Quando Jesus fala, filho, os seus pecados estão perdoados, Jesus está querendo dizer o seguinte: muito mais importante do que a sua cura física nesse momento é eu estou te dando perdão. Eu estou perdoando você, eu estou livrando você. Você não é uma pessoa mais prisioneira naquilo, você não é prisioneira mais nas suas frustrações, nas suas tristezas, nas suas angústias, sabe? Nas suas mazelas. Eu estou te dando livramento. As pessoas elas não precisam ver o que está acontecendo com você agora. Essas pessoas aqui, esses espectadores, eles estão aqui querendo apenas mais um show, mais uma atração, mais. Receba, você precisa entender que aquilo que eu estou te dando agora, esse perdão é muito mais importante do que o que eu posso fazer, o que eu posso te dar uma palavra para que você se levante. É muito mais importante. O nosso relacionamento íntimo com Deus sempre vai ser mais importante do que algo externo. Pessoas podem ser curadas e mesmo assim não se achegarem a Deus. Sabia disso? Pessoas podem ser curadas fisicamente e continuar vivendo sem ter uma transformação interior. Eu lembro que um músico, um tempo atrás, famoso, ele sofreu um acidente e, cara, ele ficou à beira da morte. E todos davam ele como morto já, e depois de alguns meses, através de um livramento de Deus, ele reviveu, enfim, e ele hoje está bem, enfim, tem sequelas, ok, mas ele não morreu, está vivo, está bem. Mas algo me entristeceu quando ele dá uma entrevista e ele fala, ele não atribui aquilo a um Deus. Ele atribui aquilo a qualquer outro tipo de Deus, a não ao Deus vivo que o livrou. Entendem? Nem sempre aquele que é curado, aquele que recebe um livramento, ele reconhece Deus como aquele que fez isso. Nem sempre. Então, muitas vezes, pouco importa o que vivemos no exterior, mas mais importa o que vivemos no nosso interior. Aqueles escribas viram tantos milagres, e para eles o que mais importava era criticar do que se renderem ao Deus dos milagres. Jesus cura. Jesus, ele fala para aquele homem o seguinte: o que é mais fácil? Eu falar que os seus pecados estão perdoados ou eu falar para você, levanta e anda? E Jesus ali, novamente, ele não se sentiu forçado a fazer aquilo, mas para a honra e glória dele, para que as pessoas fossem alcançadas, para que as pessoas elas reconhecessem que Jesus era o Senhor, que era o Filho do Homem, ele fala, pega o seu leito, levanta e anda. Mas primeiro houve uma cura interior. Ele cala aqueles escribas. Ele traz algo para aquele homem, primeiro no interior e depois no seu exterior. Mas agora eu quero rapidamente, para partir para o fim, trazer a situação daqueles quatro homens descendo daquele telhado. Quando eles entram, quando eles chegam na casa, a casa está cheia. O que eles poderiam fazer? Desistir, ir para casa e falar, vamos marcar um outro dia. Mas, muitas vezes, a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus é marcado por momentos certos, na hora certa e no local certo. E muitas vezes esse local é o seu quarto, é o lugar no secreto, é onde você realmente fica a sós com Deus. Aqueles homens, eles não se importaram com a situação. Muito provavelmente pegaram uma escada, muito provavelmente em quatro homens subiram aquele leito daquele homem, abriram aquele teto e eles desceram aquele homem. É interessante, eu fico imaginando talvez Jesus sentado no centro daquela casa. Isso tem uma mensagem poderosíssima. Jesus, ele só começa a transformar nossa vida quando ele não está mais sufocado no canto, mas ele está no centro. E aqueles homens, eles entenderam algo. Nós viemos aqui, e a gente não vai sair daqui antes que algo aconteça. O pensamento deles era uma cura física, mas receberam algo melhor, que foi o perdão pelos pecados. Eles foram lá para receberem, para verem um milagre, mas só que eles receberam algo muito maior, que foi uma transformação interna. Jesus possivelmente estava no centro. Uns só observam, outros sentados, criticando, outros correm, outros buscam. Era tudo ou nada para aqueles homens. Era tudo ou nada para a mulher do fluxo de sangue que estava há 12 anos sofrendo desse fluxo de sangue. Era tudo ou nada para o filho do centurião que fala, Jesus, eu preciso que o Senhor venha. E aí o filho dele já está morto e ele fala, acabou tudo. Mas Jesus ressuscita aquele menino, era tudo ou nada também para esse paralítico e para esses homens. Sabe o que esses homens tinham? Obsessão. Eles estavam obcecados por aquele momento. Eles estavam obcecados por querer se encontrar com aquele Jesus. Eles estavam obcecados por quererem ignorar aquilo que estava impedindo eles, que estava os impedindo. E eles abrem um espaço no telhado e eles descem. Precisamos sair da nossa vida medíocre que vivemos. Sabe, a nossa vida medíocre, o que é uma vida medíocre? É uma vida que nós vivemos na média. A média é, a gente vem para o culto, a gente canta os louvores, a gente ouve a palavra, a gente pega a balinha, a gente sai, a gente toma um café ali e a gente vai embora e a nossa vida, ela continua. É um ciclo. E aí, no domingo, a gente escolhe qual dos cultos a gente quer vir. Ou às 9h30, ou às 11h30. E a gente vem, e a gente faz o quê? Senta, a gente canta, a gente ouve a palavra, a gente toma o cafezinho antes ou depois, a gente sai, e aí a gente espera o quê? Terça-feira. E aí, terça-feira, a mesma coisa. E a gente começa a viver nesse ciclo onde a gente se esvazia de Deus e a gente começa a se encher de outras coisas, porque as outras coisas são muito mais legais. A questão é, aqueles que são obcecados por Jesus, aqueles que são obcecados por Deus, aqueles que têm uma obsessão por mais de Deus, pela intimidade dEle, eles não medem esforços, eles não pensam que simplesmente a minha vida espiritual, aquilo que eu posso viver, ela está limitada ao que eu venho na igreja, ao que eu faço na igreja, sabe, a reunião de oração que eu vou, ao connect que eu vou. Não, a nossa obsessão por Deus precisa ser no nosso secreto, no nosso íntimo, buscando a Deus e se importando mais com o que Ele pode fazer dentro de nós do que aquilo que Ele pode fazer no nosso exterior. Aqueles que são obcecados por Deus, eles, o coração queima. Lucas 24 conta a história de dois discípulos que estavam a caminho de uma cidade chamada Emaús. E no meio do caminho, Jesus havia morrido e ressuscitado, e eles caminham com Jesus, mas eles não reconhecem que é Jesus, para eles é um homem qualquer que está com eles. E em um determinado momento, eles chegam a um lugar, a uma casa, onde já está escurecendo, e era muito perigoso para eles andarem à noite, e aí eles falam: a gente vai se hospedar nessa casa, por favor, fique com a gente. Chamaram Jesus para essa casa. E aí a Bíblia fala que eles foram comer e no partir do pão, eles reconheceram Jesus. E Jesus some naquele momento. E sabe qual a conversa deles? Agora nós entendemos porque o nosso coração queimava enquanto estávamos andando com Ele. O nosso coração, ele precisa estar inflamado por Deus. O nosso coração, ele precisa estar sedento por Deus. Mas, querido, não é sedento por Deus de uma forma que talvez você pensa. Sabe, às vezes a gente pensa de uma forma, é uma forma interessante quando a gente fala sobre a nossa devocional com Deus, o nosso tempo com Deus, né? Eu cresci numa casa onde eu via o meu pai pegando, acordando de manhã, pegando a Bíblia dele, e aí ele escutava os louvores, e ele lia a Bíblia, e ali ele passava uma hora ali fazendo isso, e eu cresci com aquilo, e eu falava assim: a minha vida devocional, ela precisa ser dessa forma, eu preciso ter uma hora, fazer exatamente isso aqui, tal, 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 tal. Anos depois, eu entendo que a nossa vida devocional, ela não está limitada a isso, até porque a nossa correria talvez não nos dá o prazer de termos uma hora ali com Deus, mas a gente fala com Deus toda hora, em todo momento, a gente caminha com Ele, a gente pede para que Ele fique no banco do passageiro do nosso carro, para que Ele sente do lado do nosso escritório ali, principalmente pegando no mouse ali, quando a gente quer talvez visitar um site que a gente nem deveria visitar, ou a gente começa ou no Instagram, quando eu estou rolando o meu feed também: ah, Deus, Ele está ali comigo, né? Então a nossa devocional é essa, é cantando um louvor, é lendo a palavra, lendo um versículo, um capítulo por dia de algum dos evangelhos, enfim. Mas eu preciso falar algo para você, querido. Deus, Ele quer mais ainda. Deus, Ele quer mais de mim, Deus, Ele quer mais de você, Deus, Ele quer uma obsessão, Deus, Ele quer que a gente seja obcecado por Ele, Deus, Ele quer que o nosso coração queime, sabe? Muitas vezes a gente fala: eu vou jejuar, aí você jejua 3 dias e aí você esquece, aí você passa 10 anos sem jejuar, você não quer mais fazer isso, sabe? A gente começa a entrar numa ideia de que assim, nossa, o meu relacionamento com Deus é isso aqui mesmo, sabe? E muitas vezes Deus quer muito mais da gente, sabe? Ah, quando a gente fala sobre o galardão do céu, nós cantamos aqui que um dia nós iremos para a glória, sabe? E é claro, você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vive, você ama Deus, eu amo a Deus, Samuel. Eu quero servir ao Senhor, eu obedeço ao Senhor, eu faço a vontade dEle, sabe? Mas deixa eu te dizer algo, Deus, Ele quer mais para você, Ele quer derramar mais na tua vida, Ele quer que você queime mais por Ele, talvez um propósito que Ele tem para a tua vida, mas você ainda vive numa vida tão mediana com Deus que você não consegue entender isso. É por isso que nós precisamos ser obcecados por Deus. Obcecados por Deus. Salmo 73, versículo 28, fala: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Perto de Deus. Será que temos sido mais espectadores? Será que temos sido aquele grupo de pessoas que encheram aquela casa e simplesmente queriam a atração? Será que temos nos acostumado e com isso criticado mais do que vivido como aqueles escribas? Será que temos esfriado a cada dia? Será que o que a gente está fazendo já basta? A gente se preocupa tanto em ter uma performance e melhorar e querer crescer na nossa vida na nossa vida profissional. Como é que está a nossa vida espiritual? Ela está na mesmice? É isso? A Bíblia fala que Moisés, quando ele descia do encontro dele com Deus, do monte, o rosto dele brilhava, a ponta das pessoas não poderem olhar para ele, e ele tinha que colocar um véu no rosto dele. Como que as pessoas têm visto você? Como um obcecado, um apaixonado por Deus, ou simplesmente aquele mediano? Que a nossa obsessão seja mais por mais de Deus. E por menos daquele que ele, aquilo que Ele pode fazer no externo. E ver naquilo que Ele pode fazer no nosso interior. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Querido, como eu disse no começo, essa palavra é um tapa na minha cara. É algo desafiador para a minha vida. Compartilhar isso com vocês é como se eu estivesse lendo um diário, se eu tivesse um diário da minha vida espiritual com Deus. Onde eu acabo entrando numa ilusão de que, nossa, eu estou totalmente apaixonado pelo Senhor. Quando eu faço a minha devocional de manhã, eu leio ali, eu ouço meu louvor, eu choro e bola para frente. Vamos nessa. Querido, novamente eu quero falar para você, não há nada de errado nisso. Mas a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, ela tem muito mais. Deus sempre tem muito mais, Deus sempre tem muito mais. Eu quero ser como aqueles quatro homens, como aquele paralítico que não se importou com as pessoas que estavam ali. Ele foi, ele colocou uma escada, ele subiu naquele telhado, ele abriu, ele desceu, sabe? E o mais importante, ele recebeu ali, que foi foi o perdão pelos pecados, sabe? Foi uma transformação interior na vida deles. Eu quero ser como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que eles queimavam o coração deles, sabe? E quando nós sentimos esse coração queimar, quando nós sentimos como nós sentimos algo especial queimando, incomodando dentro de nós, muitas vezes é o Espírito Santo nos querendo nos levar para algo mais profundo, para algo mais maduro com Ele, na intimidade com Ele. É como mergulharmos num rio e não queremos mais sair de lá. É como pegarmos algo, uma âncora, para que ela não nos leve para a superfície, porque nós queremos estar mergulhados em Deus, nós queremos estar obcecados por Deus, nós queremos viver Deus de uma forma que a gente nunca viveu. E querido, você vive hoje algo especial, algo profundo. Amanhã Ele quer que você viva outra coisa mais profunda ainda. Quando você se coloca diante dEle, quando você busca Ele, busque a Deus, busque o Senhor, busque intimidade com Ele. O exterior Ele vem, é a consequência, mas acima de tudo é aquilo que Deus quer fazer no meu e no seu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, pode se levantar no teu lugar.